O terceiro adiamento do julgamento que pode descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. A defesa recorrente do presidente brasileiro ao governo da Venezuela. A ascensão de Trump. E mais. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 8 de março de 2024, dia de extrato da semana aqui no Durma, quando a gente faz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo terceiro adiamento de um julgamento que pode alterar o entendimento legal sobre o porte de maconha para consumo pessoal no Brasil. O tema começou a ser analisado pelo Supremo em 2015 e já estava com placar de 5-3 a um voto da descriminalização quando o ministro Dias Toffoli pediu vista. Ou seja, mais tempo para estudar o assunto antes de votar. Aqui no Nexo, Leonardo Rodrigues ouviu especialistas em direito para entender o timing dos pedidos de vista. Isso porque, no caso da maconha, há uma disputa política em curso. O Supremo e o Congresso não se entendem sobre quem deve decidir sobre o tema. Enquanto eles não se resolvem, o país mantém sua lei de drogas, uma lei que, como lembrou o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, encarcera pessoas negras e pobres por tráfico, enquanto pessoas brancas e ricas são classificadas como usuárias. Pesquisa da consultoria Quest, feita no fim de fevereiro, mostrou que a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva caiu em relação a dezembro. Segundo o levantamento, o índice de quem vê o trabalho do presidente de forma positiva foi de 56% para 51%. Os que veem de forma negativa foram de 43% para 46%. As variações não são muito grandes, mas estão acima da margem de erro. O Marcelo Rubissec ouviu especialistas para tentar responder a seguinte questão. Por que os índices econômicos, que tão bons, não se refletem na popularidade do Lula? Entre os obstáculos apontados estão elementos da própria economia e algumas declarações do presidente que se afastam de grupos específicos de eleitores, como os evangélicos. Essa semana, aliás, Lula deu mais uma declaração controversa. Ele foi questionado sobre as condições das eleições presidenciais na Venezuela, marcadas para 28 de julho, porque opositores de Nicolás Maduro vêm sendo impedidos de se candidatar. O petista, então, sugeriu que é preciso parar de chorar e que é necessário esperar a votação para saber se ela foi justa. Ouça um trecho da fala dele.
Agora, a pergunta de vocês, essas eleições vão ser honestas ou não? Eu espero que as eleições sejam a mais democráticas possíveis. E segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente e Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiserem assistir o processo eleitoral na Venezuela.
O Durma com Essa da Quinta falou sobre o episódio e contou como essas declarações do Lula contrastam com posicionamentos de outros líderes de esquerda na América do Sul que já condenam publicamente o Maduro, como o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica e o atual presidente chileno Gabriel Boric. Na Câmara, os deputados elegeram os presidentes das comissões temáticas e o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou com cadeiras importantes. A Comissão de Constituição e Justiça agora é comandada por Caroline de Toni, de Santa Catarina, e a Comissão de Educação é presidida por Nicolas Ferreira, de Minas Gerais. O acordo sobre qual partido fica com cada comissão leva em conta o tamanho das bancadas, e o PL tem o maior número de deputados, portanto fica em vantagem nas escolhas. Nos Estados Unidos, a superterça teve o resultado que era esperado. Donald Trump dominou as primárias do lado republicano, enquanto Joe Biden foi o mais votado do lado democrata. O Nexo explicou como a previsibilidade do resultado acabou esvaziando a importância desse dia tradicional da política americana. Ao lidar com o domínio de Trump, a Nikki Haley, única ainda no páreo com ele entre os republicanos, desistiu da pré-candidatura. O Marcelo Montanini mostrou como o ex-presidente vem redobrando um discurso autoritário nessa nova tentativa de chegar à Casa Branca. Trump já disse que planeja ampliar os poderes do executivo, limitar a independência das agências federais e se vingar de críticos e adversários. Além disso, seu discurso anti-imigração vem ficando cada vez mais radicalizado. Você acha o link para todos os conteúdos do Nexo que eu citei hoje na descrição desse episódio e no nexojornal.com.br. E um recado, a newsletter diária que o Nexo envia gratuitamente toda noite mudou. A Durma com Essa agora se chama Nexo Hoje e chega no seu e-mail com design mais adaptado à leitura e mais dinâmico, com destaques, frases, números, uma seção de cultura e comportamento, além de dicas dos editores e editoras do jornal. Se você não assina ainda, é só se cadastrar em nexojornal.com.br. Esse foi mais um extrato da semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa está de volta. Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Conrado Corsaletti, produção de arte de Mariana Simonetti, edição de som de Pedro Pastoriz, fica aqui mais um Durma com Essa. Até a semana que vem. Tchau!